Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês todos aqui presentes, para também que Deus abençoe a pessoa, você que estiver assistindo também a transmissão do culto, que nós fazemos com tanto carinho, mais uma vez a igreja muito cheia, quem não tiver onde sentar, pode, não tiver mais banquinho, fique aqui à vontade para sentar no chão também, se você não tiver nenhum tipo de constrangimento, tá bom? E nenhum tipo de problema ortopédico também, fique à vontade para sentar aqui com a gente à frente. É muito bom ver a igreja cheia, e eu tenho dito isso com regularidade, porque nós vivemos dias muito difíceis no que diz respeito à ética, à moral, e até mesmo com relação ao cristianismo. Muita gente entendendo o cristianismo como uma coisa que não é cristianismo. E uma parcela muito grande de pessoas que ainda desconsideram, ou até mesmo tem como prejudicial uma vida religiosa, uma vida com Deus, uma vida institucionalmente engajada com uma instituição como a nossa. E a gente percebe que isso é mais falação do que realidade. E o que nós vemos na realidade são igrejas cada vez mais cheias de pessoas. Então é uma bênção ver a nossa igreja cheia, esse certo desconforto aqui, e é bom que a gente veja que nós não podemos nos acomodar. Se está desconfortável, a solução não é ter mais um culto, é a gente partir para dentro dessa construção e levantar esse prédio logo e deixar esse legado para a cidade de Niterói e para o mundo. Então, é isso. Vamos para casa, Deus abençoe vocês, foi o que eu tinha para dizer hoje, mas não tive tempo de preparar o sermão. Então vamos juntos aqui ao texto bíblico que se encontra hoje no livro de Marcos, capítulo número 6. Nós vamos a Marcos, capítulo 6, verso 30. Vamos ler essa passagem até o verso 44. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. Estou muito feliz de ver todo mundo aqui, muito feliz por saber que tem muita gente que nos acompanha pela transmissão do nosso culto aqui, que fazemos com todo o nosso empenho. E vamos ler, a partir do verso 30, o texto que diz assim. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão ou dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Só até aqui. Senhor Deus, louvamos o teu nome, porque a tua palavra é poderosa e apenas a leitura desse texto já enche o nosso coração. Apenas a leitura atenciosa, devotada a ti, isso já nos abençoa. Poderíamos voltar para casa com o coração tocado. Mas nós estamos aqui juntos em oração para que a tua palavra que será pregada seja ungida por ti. Não é apenas a Bíblia que vai ser pronunciada, são palavras humanas. Então eu te peço que o Senhor abençoe essas palavras humanas para que elas estejam alinhadas com a palavra que não erra, que é a Bíblia. Que o Senhor abençoe a vida de quem fala, a vida de quem ouve e que o Senhor nos ajude a fazermos as muitas aplicações dessa palavra à nossa vida. Cuida dos nossos filhinhos que estão aqui embaixo sendo ensinados por Deus. Que o Senhor nos abençoe, abençoe as professoras, os professores que estão cuidando deles aqui embaixo. Guarda a nossa igreja de todo mal e que o Senhor nos dê, ó Deus, um culto cheio, marcante, repleto da sua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, eu me lembro de ter ouvido uma história, não me lembro exatamente onde, me perdoem aqui a imprecisão, mas a história é essa. Um grupo de jovens saiu por uma certa mata, ninguém tinha entrado ali antes, e eles achavam que seria um passeio como por um jardim, e logo depois se perderam, ficaram completamente desorientados. E depois de uns 2 dias foram achados pelos guias e pelo grupo de resgate, e a primeira coisa que o guia principal fez foi dar uma bronca na garotada, dizendo, vocês nunca mais entrem em um lugar como esse sem um guia, porque eles poderiam ter morrido. E depois foram retirados de lá. Muita gente caminha pela vida como que estivesse passando por um jardim pequeno. Muita gente desconsidera a possibilidade de se perder gravemente ao longo da vida e ir provando, por causa disso, uma série de mortes, uma série de falecimentos. A vida é um recurso único, esgotável. A vida é um recurso preciosíssimo e com essa vida, com esse recurso, a gente pode plantar vida ou morte para nós e para os outros. Por isso não há nada mais importante do que a sua vida. Por isso que não há assunto mais importante para ser abordado dentro de uma igreja do que o assunto vida. E eu já falei isso aqui algumas vezes. A palavra vida é pequenininha no seu tamanho, são 4 letras apenas, mas tem um significado imenso. E a vida, para ser vivida, precisa ser vivida com sabedoria. A vida, para ser experimentada, precisa ser vista como uma jornada. E ela é descrita na Bíblia. A gente conversa sobre a vida usando a ilustração da caminhada, da jornada, da viagem, da travessia, desse arco gigante que vai do berço à sepultura. A gente então percebe que muitos têm uma vida maravilhosa, mas outros têm uma vida muito ruim. E interessado na vida boa, para mim, para você, Deus deixou para nós um livro. Esse livro é a nossa instrução básica para a vida. É o nosso guia primordial da vida. A Bíblia não foi feita para nos ensinar a ganhar dinheiro, embora a gente acabe ganhando dinheiro quando usa a sabedoria da Bíblia. A Bíblia não foi escrita para a gente ser feliz dentro de casa, embora isso acabe acontecendo. A Bíblia foi escrita em primeiro lugar para que a gente a obedeça. Para que em primeiro lugar a gente tenha uma relação de confiança com aquele que proferiu as palavras que estão aqui. E agora nesse texto que eu e você lemos, lindo, mostra Jesus Cristo ensinando as pessoas e colocando-se no lugar de guia, de pastor, de orientador, de condutor das pessoas que davam a ele sua atenção. E agora nós estamos diante de uma passagem que Jesus estava com tanto trabalho para fazer que nem tempo para comer ele tinha com seus discípulos. Jesus estava trabalhando muito, era aquela pegada, aquela semana, aquela temporada de muito trabalho. E era lógico que isso era de se esperar, porque Jesus estava vivendo o rompimento de um período de 400 anos de silêncio profético. O seu primo João Batista o antecedeu, eles eram contemporâneos, e João não estava tão distante de Jesus assim. Então João irrompe aquele tempo de silêncio profético para uma nação que sempre se acostumou a ouvir a voz de Deus através dos sacerdotes, através dos profetas, estava por um período de quase o tempo do descobrimento do Brasil sem ouvir a voz de Deus. E agora João vem com muito poder, com um sermão muito poderoso, com palavras de autoridade, as pessoas encantadas. E João Batista pregava com uma dureza típica de um profeta. Vocês já viram como é que profeta é duro? Tem gente que tem medo de ler profeta, porque profeta está sempre dando bronca, né? Eu vou dar um testemunho. Eu não tenho muito prazer em ler Jeremias, não. Mas a gente tem que ler, porque Jeremias bate, bate, muitas vezes bate em mim. Porque eu percebo ali algumas coisas que eu deixo a desejar. E eu vou lá e leio e percebo que nem sempre a Bíblia, a leitura da Bíblia me faz bem. Às vezes a gente lê a Bíblia e se sente mal. Isso é bom, porque ela está tocando em alguma ferida, ela está abordando a gente em algum tema que para nós é algo que a gente evita e por isso um incômodo. Mas é bom que incomode. Então, João Batista, como um bom profeta do Antigo Testamento, é importante a gente entender. João está no Novo Testamento, mas ele ainda pertence à aliança que é descrita em todo o Antigo Testamento. O Novo Testamento, a dispensação do Novo Testamento, o período da salvação que a gente chama soteriológico, encarnado em Jesus, passa a vigorar a partir da ressurreição de Jesus. Então João e Jesus estão vivendo aqueles últimos dias do Antigo Testamento, por assim dizer, e João vem com toda a sua carga profética, dentro da sua identidade profética, ele tem uma palavra dura. Ele chama o povo de raça de víboras. Vocês acham que é legal isso? Você ficar sentado, vim aqui prestigiar esse cara. Eu peguei 7 condições, cheguei aqui suado nesse calor, nesse lugar sem ar-condicionado, para ver que ele me chamando de víbora. Mas o povo gostava, o povo amava aquilo, porque o povo sabia que ali estava um homem comprometido com Deus e que queria o melhor daquelas pessoas. E como um bom treinador físico, ele não tinha pena das pessoas. E como um bom profeta, ele entregava todo o conselho de Deus para as pessoas. E Jesus precede, sucede João Batista. E agora o povo extasiado com Jesus, porque além das palavras que tinham muito mais peso que as de João, e Jesus passa a brilhar mais do que João, e João mesmo diz, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Eu cumpri o meu papel, eu não sou o Cristo, eu era apenas um antecessor, eu era apenas alguém que preparava o caminho para o rei chegar. Eu era aquele sujeito que antes do rei chegar numa cidade, ia dizendo para as pessoas, preparem-se, o rei está chegando, arrumem a cidade, limpem as ruas, ajeitem suas casas, porque nós vamos receber uma visita digna. Era isso que João dizia, e João nunca perdeu isso de vista. João sabia que ele não era o primeiro, João sabia que ele não era o Cristo. E quando Jesus se apresenta a ele, toda aquela informalidade de família cai por terra e ele diz, não posso te batizar, é você que tem que me batizar. Embora eu seja mais velho, embora eu seja o João Batista, eu sei que aos olhos de Deus eu sou apenas um escravo que nem tirar sua sandália eu posso. E João mostra essa grandeza se diminuindo e agora Jesus vai ganhando projeção e as multidões cercam Jesus. E quando Jesus está exausto, ele diz o seguinte, gente, eu estou muito cansado, a gente precisa parar para fazer alguma coisa, para a gente relaxar um pouco. E ele então pega os 12 e diz o seguinte, sai um por um, discretamente, sai de costas assim, tchau gente, eu vou ali, já volto, porque a gente precisa descansar. A gente está exausto, Jesus não era workaholic. E Jesus então vai para um lugar e quando chega lá, galera esperando por ele. Todo mundo com um monte de demanda. E Jesus para diante daquelas pessoas e ao invés de ficar aborrecido, talvez como eu ficasse, se estivesse diante de uma situação como essa, ao invés dele transbordar de aborrecimento por causa daquele cenário que o cansava, ele teve compaixão. Ele teve piedade. Ele teve misericórdia. E viu aquelas pessoas como ovelhas, que não tem ninguém para conduzi-las. E dentro de um cenário em que pastoreio de ovelhas era uma coisa comum, como é camelô para nós, é uma coisa que a gente vê com regularidade, Jesus olha para aquelas pessoas e percebe essas pessoas estão entregues a ninguém. Elas estão completamente desnorteadas, desorientadas, porque vinham de um período muito grande de silêncio profético. E a gente precisa de um guia nas várias dimensões da vida. Nós precisamos de guias na dimensão da vida física, de guias na dimensão da vida emocional, de guias na dimensão da vida espiritual. E a gente precisa que esses guias nos guiem por nossas dimensões da vida, como essas que eu mencionei, e nas fases diferentes da nossa vida. Nós precisamos de Jesus. Para vocês que estão aqui com mais de 15 anos, que ficaram aqui em cima, que são adolescentes, indo para a juventude, vocês precisam de guias. Vocês vão fazer as escolhas mais importantes da vida. Vocês que estão aí dos 15 até os seus 25, 27 anos, vocês estão para escolher a profissão que vão exercer para o resto da vida? Vocês estão para escolher a pessoa com a qual vocês vão passar o resto da vida? Eu sei que hoje a gente vê a garotada casando um pouco mais tarde, mas é por aí. Vocês estão para decidir se vão ter filhos ou não? Essas escolhas são permanentes, deixam marcas permanentes na vida. Então vocês precisam de um guia que dê a vocês sabedoria, os mais velhos, e por aí vai, a vida inteira. A gente precisa desses guias. E no verso 34, nós lemos o seguinte, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como eu disse, Jesus se colocou como o guia dessas pessoas. Jesus olhou para aquelas pessoas que traziam demandas e mais demandas de trabalho, e nesse momento, Jesus, mesmo precisando de descanso para comer com calma, ele, com muita compaixão das pessoas, resolve instruí-las e assim direcioná-las. Jesus fez muita coisa importante nessa vida. Jesus curou leproso, Jesus curou deficiente físico, Jesus curou cego, mudo, surdo, Jesus ressuscitou morto, Jesus multiplicou pão, Jesus fez muitas coisas incríveis, mas o que ele fez de mais maravilhoso saiu da boca dele como ensinamento. Porque mesmo Lázaro, que ressuscitou dos mortos pelo poder de Jesus, veio a morrer outra vez. Coitado, morreu duas vezes. Agora, os ensinos de Jesus não pereceram na alma daqueles que morreram e continuaram e estão hoje na glória ainda aprendendo sobre o Cordeiro. Então, as palavras de Jesus são, na verdade, a nossa maior necessidade. Por isso que no momento de provação que o nosso corpo sofre, em que nós vemos algum contexto difícil, fisicamente falando, o que mais nos importa ali, nesse primeiro momento, não é a resolução de um problema físico, de saúde ou qualquer outro, mas sim o entendimento de alguma lição que Deus quer nos ensinar, de algum aprendizado que Ele está colocando diante de nós. E agora, Jesus se coloca diante da multidão e, movido por muita compaixão, resolve instruí-las, guiá-las pela vida, ajudando-as a entender a vontade de Deus e a direção que elas precisavam dar à vida à luz de tudo isso que ele dizia. E a pergunta que eu quero responder nessa manhã é: por que que a gente precisa que Jesus nos guie pelas estradas da vida? Por que que a gente precisa que Jesus nos guie? Eu sempre parti do princípio de que quando eu falo para pessoas inteligentes. Que quando eu estou aqui, eu estou diante de pessoas que pensam, diante de pessoas que elaboram, diante de pessoas que querem informação. E Aristóteles dizia que quanto mais instruída for a audiência, de mais precisão ela fará exigência. Mais precisa tem que ser informação. Então, eu respeito muito a inteligência de vocês, muito. E tenho muito prazer em fazer isso. E sei que a conversão de pessoas assim demora um pouco mais, porque elas precisam entender algumas coisas, mas também dura muito mais. Porque uma vez que a gente entende uma coisa, aquilo entra na nossa forma de viver a vida e de construir a identidade de tal maneira que raramente aquilo se perde. Então eu prefiro que a gente fique aqui e eu coloque para vocês as informações e que vocês, com o Espírito Santo, tomem os caminhos que quiserem tomar, sem manipulação, sem ameaça, e que as únicas manipulações que aconteçam aqui, manipular é mexer com a mão, sejam as manipulações do Espírito Santo no seu coração, na sua mente. Que ele coloque as coisas no lugar certo, nos lugares certos, e que se houver algum constrangimento, que seja do Espírito Santo sobre você. Porque ele sabe exatamente qual botão apertar dentro de nós. Ele sabe exatamente qual prateleira tem que ser arrumada. Então, queridos, diante dessa pergunta, por que que nós precisamos que Jesus nos guie pelas estradas da vida, e por isso a importância que eu dou à sua inteligência, eu quero te dizer, em primeiro lugar, de maneira muito lúcida, transparente, de maneira muito tranquila e direta, eu digo que, em primeiro lugar, nós precisamos que Jesus nos guie pelas estradas da vida, porque Ele se interessa de verdade por nós. A gente deve se entregar a Ele, às orientações dEle, porque Ele se interessa de verdade por nós. Vejam só o verso 34. Quando Jesus saiu do barco, Ele viu uma grande multidão. E teve o que deles? Compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. A palavra compaixão é esplaizorime no grego. Essa palavra tem como raiz uma outra palavra grega que no português se traduz por baço, esse órgão que nós temos aqui. Não sei se aqui ou aqui os médicos me dizem de que lado fica o baço depois, que se isso não vou conseguir dormir, se essa informação... Blasso no grego é esblém. Então, a misericórdia para o povo hebreu era um sentimento entranhado. Era um sentimento que tinha a ver com os órgãos mais internos do nosso corpo, como o coração, como os rins, como a Bíblia diz, Senhor, sonda os meus rins. A Bíblia fala de coração o tempo inteiro, que temos que amar o Senhor de todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, porque dentro desse corpo existem órgãos que, quando a gente está diante de uma situação e a emoção dispara a sua energia dentro de nós, nós sentimos às vezes o peito apertar, nós sentimos o nosso estômago doer. Então, a Bíblia diz que quando o Senhor viu aquela multidão faminta por uma aula de 40 minutos, quando ele viu aquelas pessoas completamente sedentas por uma direção na vida, ele tem esse sentimento que vem de dentro dele, que dói nele, que é a compaixão. A compaixão é um sentimento que faz com que você sinta simpatia pela dor do outro e se movimente para diminuí-la. A compaixão não é um sentimento estéril que apenas eu sinto. Eu vejo, me simpatizo com aquela pessoa. Simpatel é a mesma patéia, a mesma emoção. Eu me coloco no lugar daquela pessoa, sinto a sua dor e faço alguma coisa para diminuí-la. Jesus, então, tem essa compaixão ativa, útil. E ele olha para aquelas pessoas e sente a dor daquelas pessoas. Imagina aquela mãe sem orientação, criando os seus filhos sozinha. Ela olha para aquele homem novo, tendo a responsabilidade de dar conta de um negócio, tendo que dar conta da sua família. Ele olha para aquele jovem completamente perdido, disputado pelo mundo, pela terra e pelo céu. Ele olha para aquelas pessoas em conflito, aquelas pessoas que estavam vivendo luto, e sente compaixão daquelas pessoas, porque ele sabe que aquelas pessoas precisavam de orientação. Então, movido por suas entranhas, Jesus Cristo resolve agir. E como é que ele age, queridos? Ensinando. Jesus inspira confiança por quê, queridos? Quem aqui pode me ajudar? Eu vou fazer um teste, não está no esboço, mas eu acho que não vou me arrepender, não. Por que que você tem confiança em Jesus Cristo? Quem pode dar, se é a primeira pessoa? Eu confio em Jesus por quê? Sem briga, um de cada vez. Eu não quero olhar para ninguém para induzir ninguém, porque quando eu estou aqui e olho para alguém, a pessoa faz assim, ó. Tem gente que faz assim, ó. Você olha para o outro lado, não olha para mim. Ó, não estou olhando para vocês. Quem que é? Eu confio em Jesus por quê? Porque ele me ama. Hã? Eu estou com fone também, é brabo, não é difícil. Dona Penha? Porque ele é bom, porque ele me ama, porque ele é fiel. Porque ele fortalece. Deu a vida por nós, limpou os nossos pecados. Todas essas referências que vocês fizeram têm a ver com o amor dele, com a bondade dele. Se você fizer essa pergunta para as crianças, elas vão dizer as mesmas coisas. Isso é uma coisa incrível que eu aprendi com Arthur Sproul. Ele disse, se eu entrar numa turma de teologia avançada em curso de doutorado onde eu dou aula e perguntar para os meus alunos por que que eles amam a Deus, 98% das respostas serão porque ele me ama, porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque ele é justo. E se eu entrar na turma do departamento infantil da igreja onde eu sou pastor e fizer a mesma pergunta, as crianças vão dizer a mesma coisa. Nós entendemos que Jesus quer o nosso bem de verdade, porque ele é a pessoa que mais demonstra amor por nós, compaixão por nós. Não existe a possibilidade de Jesus nos ver em sofrimento e não se compadecer de nós. Não existe. Nós precisamos confiar em Jesus e segui-lo como nosso guia, porque é sobre isso que eu estou dizendo, falando sobre essa condução de Jesus ao longo da vida, porque ele de fato quer, de verdade deseja o nosso bem. A gente precisa se entregar de todo o coração ao que ele ensina, ao que ele diz. A gente precisa se submeter totalmente ao que ele diz, ao que ele fala, porque ele realmente quer o nosso bem. E você sabe, eu duvido que alguém aqui tenha alguma desconfiança a respeito de Jesus. Ah, eu não sei não, Jesus tem segundas intenções. Quem tem coragem de dizer uma coisa dessa? Eu não confio muito nele, não. Até mesmo quem não está debaixo desse teto respeita a pessoa que ele foi. Os muçulmanos respeitam quem ele foi. Todo mundo tem por essa figura respeito. Ninguém duvida do seu amor. E a gente precisa entender que quando ele diz algumas coisas para nós, ele diz do alto do seu amor por nós, do alto do seu desejo de nos ver felizes. Nós precisamos entender que quando Jesus nos diz para negarmos a nós mesmos e segui-lo, ele está cuidando de nós. Para essa mente libertária dos dias de hoje, pós-moderna, dessa mentalidade pós-moderna, me submeter a alguém e segui-lo, isso é opressão. E quando Jesus nos diz para negarmos a nós mesmos, então segui-lo, a gente entende que ele está dizendo algo, não para engrandecê-lo como dono de nós, mas para engrandecer a gente como ser humano. Quando nós ouvirmos que Jesus nos diz que devemos dar a ele a importância muito maior do que damos aos nossos pais, cônjuges e filhos, ele está cuidando de nós. Jesus falou, aquele que ama mais o seu pai, mais a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Sem nenhuma cerimônia, Jesus coloca-se no primeiro lugar da nossa vida. Ele disse, há um laço que vocês têm que colocar num lugar supremo, é o laço comigo. Eu estou acima do seu pai, e ele está falando para uma sociedade baseada na honra. Eu estou acima da sua mãe, eu estou acima do amor que você tem por seus filhos. Não tem como o cônjuge rivalizar com ele, não tem como o filho rivalizar com ele, todos devem estar debaixo do comando dele. E esse é o desafio para a mente pós-moderna. Como é que eu submeto tudo a ele? Será que isso vai dar em bom lugar? Será que isso vai me construir como pessoa? Será que isso vai me fazer feliz? Será que isso vai me dignificar, eu me submeter a alguém? Nós precisamos entender que quando Jesus diz que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, antes mesmo de buscarmos o bem-estar dos nossos interesses ou dos nossos desejos, ele está cuidando de nós. Nós precisamos entender que quando Jesus diz para a gente perdoar as pessoas que nos fizeram mal, ele está cuidando de nós. Todo mundo aqui está interessado em chegar num lugar bom. Todo mundo aqui quer fazer dessa vida o melhor possível. Todo mundo aqui está desejando progredir de ano em ano. E todo mundo aqui, eu tenho certeza absoluta, tanto aqui presente quanto quem me assiste agora pela transmissão, tem o interesse de conduzir a vida de acordo com a vontade de Jesus. E eu sei que às vezes Jesus Cristo nos pede um pouco mais do que a gente imaginava. Mas ele entrega muito mais do que a gente pode mensurar. É sempre assim. Nós precisamos entender que tudo que saiu dos lábios de Jesus Cristo tem como o único objetivo nos fazer bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós queremos um cristianismo no Brasil que desliga o obedecer do ser cristão. Nós estamos criando uma crença de que é possível você se dizer evangélico e se sentir evangélico não seguindo o evangelho. É um cristianismo descristianizado. As pessoas estão indo para a igreja para se sentirem bem, para fazerem terapia. O caminho do discipulado deixou de lado, desse novo discipulado, deixou de lado a obediência à palavra de Jesus, a submissão à palavra de Jesus, a sujeição à autoridade da Escritura e colocou o eu acima de tudo, o bem-estar acima de tudo. É um cristianismo, é uma cruz sem Cristo, é um Cristo sem coroa. É um Cristo que é muito parceiro e nem um pouco dono. Isso não é cristianismo. Isso não constrói o povo de Deus. Isso não transforma a sociedade. E sabe o que acontece? Quando a gente perde o poder para transformar a sociedade, a gente espera que o presidente faça isso. A gente espera que o governador faça isso. A gente espera que os juízes façam isso. A gente espera que as autoridades investidas de poder façam isso, mas está em nosso poder, em nosso metro quadrado, mudar o Brasil. Amém. Vocês concordam com isso? Amém. A mudança vem do chão para o céu. Nós precisamos entender que se alguma coisa errada, alguma coisa errada, nossa atmosfera, a avaliação precisa começar com a gente, porque do que adianta você pedir paz, pedir justiça, pedir honestidade, se você quer matar todo mundo, se você xinga todo mundo, se você não liga para ninguém, se você não estende, não dá uma bala de oferta para ninguém. Não tem como. Tem gente que está pregando um Cristo que é da religião, que é da raiva, que é do ódio, que é da foice, que é do desespero, que quebra famílias, que quebra amizades, que quebra tudo de que há de precioso. E Cristo fica sentado numa cadeira de queixo caído pensando, onde é que esse povo vai parar? Porque não tem nada a ver comigo. Porque não tem. Por quê? Porque deixamos a Bíblia de lado e colocamos as nossas ideias acima de tudo. As nossas ideias. A gente precisa entender que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra as entidades, contra os desvios morais. O que adianta você reclamar que lá em cima ninguém respeita se você não respeita? O que adianta você reclamar de A, B e C lá em cima que rouba se você é avarento e rouba de Deus? O que adianta você reclamar da infidelidade do outro se você perde horas e horas em site pornográfico? O que adianta? A quem você está enganando? A quem eu estou enganando? O que estamos fazendo debaixo desse teto? Eu fico muito feliz de coração de ver essa igreja cheia. Muito feliz. Mas se a gente apertar realmente isso aqui, quanto que sobra de cristianismo aqui dentro? Começando comigo. Começando comigo. E eu não tenho interesse em pastorear uma multidão de gente fantasiada de soldado de Cristo. Eu tenho interesse de andar com crente. Crente. Quero muito construir esse prédio. Quero muito que essa igreja cresça. Quero muito que essa igreja se torne poderosa. Mas poderosa no amor. Poderosa na força. Poderosa na coerência. É isso que eu quero para a gente. E isso a gente só consegue se, de fato, a gente ouvir Jesus e obedecer Jesus. E aí só você pode dizer se está ou não alinhado com isso. Se a sua vida está ou não em alinhamento com o que a Bíblia diz. É só você que pode fazer. E até porque eu já tomei a decisão de não pastorear criança há muito tempo. Há muito tempo. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei como eu quero envelhecer. Esse ano eu faço 50 anos de idade. Tem um lembretezinho lá embaixo que puseram lá para vocês darem uma olhada lá. Eu estou sem retorno aqui, Rafa, se puder me dar um pouquinho. Eu sei como eu quero envelhecer, eu sei como eu quero que meu casamento evolua, eu sei como eu quero que os meus filhos me vejam pro resto da vida, eu sei como eu quero que os meus netos, quando Deus me der, me vejam, eu quero como vocês me vejam, eu sei como eu quero essas coisas, de que maneira eu quero, e eu estou indo para lá, me esforçando. Então a questão é, você sabe para onde você está indo? Você está indo para onde você quer realmente? Quando Jesus diz, sigam esse caminho, ele está dizendo o seguinte, eu sei o que eu estou fazendo. Quando ele diz, façam isso, pensem assim, entreguem dessa forma, ele está dizendo o seguinte, dessa maneira vocês não vão perder tempo, dessa maneira vocês não vão se perder, dessa forma vocês não vão ser destruídos. Dessa forma vocês vão permanecer firmes como carvalhos de justiça. Um carvalho pode levar até 70 anos para chegar à idade madura. Carvalho é uma árvore, para quem não sabe. Um carvalho pode levar 70 anos para chegar à idade madura de adulto, mas dura 1.000 anos um carvalho. Por isso que Isaías diz que nós somos como que carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Porque nós, como carvalho, vamos durar muito na justiça do Senhor. Gente, eu não estou aqui dando bronca em ninguém. Eu só estou dizendo, este é o caminho, nele andai. É estreito? É estreito. É desconfortável? É desconfortável. Dá trabalho? Lógico que dá trabalho. Mas tudo na vida dá trabalho. Eu não quero ter trabalho, você vai ter outro trabalho, porque não quis ter trabalho. E a pergunta é, com que trabalho eu quero lidar? Quando eu tinha 17 anos de idade, eu me converti. Né? Fui convertido por Jesus, entreguei meu coração a Ele. Esse ano eu faço 33 anos de convertido. Nesses 33 anos, é óbvio que eu errei, muito. Mas nesses 33 anos, pela graça de Deus e com meu empenho, eu tenho procurado viver na presença dele. E eu digo para vocês, quando eu me converti, eu era um adolescente muito assustado, que tinha medo do futuro. Já falei isso 1.000 vezes para vocês. Mas quando ele falou, vem, me segue, ele foi me dando provas de que eu podia segui-lo. E depois de tê-lo obedecido por esses 33 anos, eu posso dizer que ele só me abençoou. Ele só me honrou. Ele só me deu prosperidade. Ele só me deu progresso. O fato de eu estar aqui falando para vocês, há 33 anos atrás, era inimaginável para mim ter vocês me ouvindo. É uma honra imensa. Imensa, porque aqui tem pai, tem mãe, tem avô, tem empresário, dona de casa, enfermeiro, professor, aluno, um monte de flamenguista, gente boa. A gente tolera os vascaínos e botafoguenses aqui, que é cristão. Mas é uma honra imensa para mim, e isto tudo aconteceu porque o Senhor falou que se eu tomasse certas decisões, Ele me honraria. Então eu estou dizendo isso como testemunho. Como testemunho. Olha, gente, eu digo para vocês, 1.000 caíram ao meu lado, 10.000 caíram à minha direita, mas eu só tenho mantido de pé. Porque o caminho do Senhor é seguro. Quando Jesus diz, vá e faça, vá e entregue, vá e se doe, vá e ouça, vá e perdoe, vá e recomece, Ele sabe o que está falando. E do que eu me arrependo nesses 33 anos? Dos momentos em que eu não fiz o que Ele mandou que eu fizesse. Eu me arrependo muito de não ter obedecido aos comandos que Ele me deu, e eu, por desobediência, por orgulho, por imaturidade, por carnalidade, por coisas minhas, eu não fui. E me arrependi. Pedi perdão a Deus, e pedi perdão a algumas pessoas, e disse, Senhor, se depender de mim, eu não quero mais pisar na bola como eu pisei. E ele disse, entendeu? Eu falei, entendi. Então, vamos embora. Vamos continuar. Em segundo lugar, nós precisamos que Jesus nos guie pelas estradas da vida, porque Ele sabe do que a gente mais precisa. Ele não só é uma pessoa que realmente quer o nosso bem, mas Ele sabe o que a gente mais precisa. Verso 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou-lhe a ensinar-lhes muitas coisas. Queridos, aqui está um povo com duas necessidades. A necessidade de alimentar a alma e a necessidade de alimentar o corpo. Jesus, então, sem tempo para comer, pensa na necessidade deles e diz o seguinte, esse povo já está aqui comigo há bastante tempo, já está tarde, eles não têm o que comer, vamos providenciar alguma coisa para esse pessoal comer. E aí os discípulos disseram, Senhor, nós não temos dinheiro para isso aqui, vai dar muito caro essa conta. Não tem nem padaria para fornecer pão para essa galera. Só de homem eram 5 mil homens. Que não se contou mulher aqui, nem criança. Então era uma multidão de quase 10 mil pessoas. E judeu tinha muito filho nessa época. Era muita gente. Jesus então olha para aquelas pessoas que estão com ele, que se esquecem de comer, de tanto que queriam ouvir a palavra de Deus. E o Senhor então diz, esse pessoal vai cair de fome por aí, a gente precisa providenciar alguma coisa para elas. E ele então começa a ensinar essas pessoas. A palavra ensino aqui no grego é didasken, que originou a palavra didake, de ensino. Jesus então começa a ensinar as pessoas. E didasken é instruir, educar. Jesus está dando aula. Jesus está fazendo uma palestra, Jesus está dando um sermão, seja qual for o nome que você queira dar, Jesus está alimentando a cabeça das pessoas. Jesus está mirando esse depositário importantíssimo, que é o responsável pela construção das nossas crenças, das nossas convicções. Uma crença é um sentimento de certeza a respeito de alguma coisa. Jesus então olha para a cabeça daquelas pessoas que estava vazia, assim como seus estômagos, e começa a dizer, é isso, é isso, é isso, e as pessoas vão absorvendo, guardando, e quando ele percebe que deu o suficiente, ele se preocupa com as pessoas no que diz respeito à sua parte física. Como eu já falei, Israel estava vivendo um momento de silêncio profético. Jesus agora está diante de um povo que não tinha mais boas referências religiosas. Os fariseus, que eram os mais respeitados religiosos da época, eram moralistas, e Jesus revelou toda a hipocrisia de boa parte deles. E os sacerdotes estavam muito enfraquecidos, tanto que João nem se misturava com eles. João ficava à distância. E João era sacerdote, filho de sacerdote. E ele não estava com os sacerdotes, ele estava no deserto. Nem a roupa e nem o que eles comiam, João queria. João usava roupas diferentes e comia coisas diferentes. apesar do direito que tinha de comer e usar as roupas do sacerdote, ele resolveu ficar distante como que por um protesto. Então vejam, o povo está com escassez de profeta, servido por hipócritas fariseus, com sacerdotes enfraquecidos. O povo está sem direção. E agora Jesus olha para aquelas pessoas e começa a pregar, alimentando, direcionando a mente dessas pessoas. Vejam que primeiro Jesus alimenta a cabeça e depois alimenta o bolso, o estômago. Primeiro Jesus veste a cabeça e depois Jesus veste o corpo. Daí a importância da nossa mente, daí a importância da nossa cabeça. E tudo que Jesus ensina nos traz sabedoria. E sabedoria é a capacidade da gente pensar nas consequências das nossas escolhas. Uma pessoa sábia é aquela que pensa naquilo que vai fazer por conta dos resultados daquilo que vai acontecer, daquilo que de fato vai nascer de sua decisão. O prêmio Nobel de literatura chileno, Pablo Neruda, disse: você é livre para fazer escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Todo mundo pode escolher o que bem entender. É livre, mas você vai ver preso às consequências que vão cair no seu colo. Então, Jesus Cristo está nos ensinando como viver. Em primeiro lugar, para agradar a Deus por uma atitude de gratidão. Não é agradar um déspota que não tem nenhuma relação comigo, como era o déspota romano que comandava o povo judeu sem nenhuma compaixão. Aqui estamos falando de um Deus que era bom, absolutamente bom, e o povo sabia disso e esperava do seu povo uma contrapartida. Obediência aos seus mandamentos, obediência esta que faria deles um povo sábio. E o povo de Israel era a luz das nações. O povo do mundo conheceria o Deus verdadeiro através do viver do povo judeu, do povo hebreu. Hoje, Israel, como povo, nação, geograficamente circunscrita a um espaço desse globo, não é mais a detentora da aliança. A detentora da aliança é a Igreja de Cristo, está espalhada pelo mundo inteiro. Mas o propósito de Deus com relação a Israel continua valendo para a Igreja. Assim como no Antigo Testamento o mundo conheceria a Deus a partir do viver do seu povo, o mundo conhecerá Deus em Cristo através do viver da sua Igreja. Por isso a responsabilidade, tudo que eu falei no primeiro momento. Porque eu e você estamos neste mundo plantados pelo Espírito Santo, não para causar escândalo e perplexidade na cabeça das pessoas, mas para mostrá-las quem é Deus revelado em Jesus Cristo. Vocês entenderam a nossa responsabilidade? A gente se coloca no segundo lugar quando a gente para pensar que eu e você somos a revelação de Deus para o mundo. Ora a responsabilidade. Não é para a gente ser divino. É para a gente entender que fomos salvos. Fomos beneficiados por Deus e por sua misericórdia para que neste mundo a gente possa ser uma lâmpada para quem está na escuridão. Porque as pessoas estão na escuridão. E aí as nossas escolhas, se forem iluminadas pelas palavras de Jesus, serão boas escolhas, e boas escolhas chegarão a bons resultados. E aqui, queridos, eu quero dizer que a vida boa, a vida maravilhosa, a vida sensacional, não é um acidente. É um resultado de um constante jogar de boas sementes. A vida é como um jardim em que a gente colhe exatamente o fruto que a gente plantou. É estranho uma pessoa que viveu a vida louca reclamar dos resultados da sua vida, porque, afinal de contas, foi loucura que ela plantou. Loucura ela vai colher. Não tem como você plantar uma semente de goiaba e esperar colher uma abóbora. Não tem como você plantar semente de uva e esperar morango. Não tem como. É fruta, mas é diferente. Então, queridos, não tem como você plantar sabedoria de Jesus e não colher shalom. Não tem como. Não tem como você colher, plantar a obediência a Jesus, obediência à palavra dele, uma vida regular de leitura da Bíblia, de devocional, de escolhas sábias, de caminhos que muitas vezes vão levar à renúncia, e não colher depois a shalom que ele prometeu a nós. Ele disse no livro de João: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Esta paz é concedida não como um pó mágico, que de uma hora para outra pega a nossa vida e tum, balança e a gente passa a viver tudo bem. É fruto de uma constante, de um constante cultivo, de um constante passo de obediência. E aqui eu quero destacar para terminar a importância da regularidade e do tempo. Nós vivemos para ontem. Queremos tudo para ontem. Tudo para ontem, para ontem, para ontem. O micro-ondas acabou com a nossa paciência, né? Bota lá, ti, 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 15 segundos, 30 segundos, no máximo 12 minutos, se for aquela lasanha que faz bem à saúde. Você vai lá e tem uma sua refeição. Isso acabou com a nossa paciência. Mas existem coisas na vida que precisam de tempo. Precisam de tempo. Tem muita gente que olha para Cristo e pergunta: onde é que eu aperto o botão de 15 segundos em Jesus Cristo? Como é que eu me transformo num homem em 15 segundos? Como é que você se transforma numa mãe maravilhosa em 15 minutos? O tempo é amigo de quem planta semente boa. Há uma frase do James Clear que diz que o tempo multiplicará as coisas que a gente cultiva. Guardem essa frase. O tempo multiplicará aquilo que a gente cultiva. Se você cultiva respeito, se você cultiva amor, como um bom fazendeiro, que sabe que a semente A tem um tempo A, que a semente B tem um tempo B, e não fica querendo apressar as coisas, mas sabe, no tempo eu vou ter o fruto. Vocês podem ter certeza que o fruto vai aparecer, porque Deus não mente. Ele continua sendo fiel. Então eu quero lembrar vocês que nós estamos num jogo chamado vida, que algumas coisas florescem até rapidamente, mas outras só com o tempo. E esses são os melhores frutos. Com 50 anos de idade para fazer, eu digo que os frutos que eu colho hoje, que eu venho colhendo há 2 anos, são muito melhores do que os frutos que eu colhi há 30 anos atrás, há 28 anos atrás. Deus é fiel para fazer você colher tudo aquilo que você plantou. Terminando, por que a gente precisa que Jesus nos guie pela vida? Porque ele se interessa de verdade por mim e por você. Ninguém tem dúvida disso. Então é hora de você pegar a tua vida e colocar toda debaixo da palavra de Jesus. Do que adianta me chamar Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Ele falou isso. Qual é a lógica? Fica me chamando de Senhor, é bonito, mas se vocês não me obedecem? Ele se interessa de verdade por nós. E sabe o que acontece? Quando a gente se coloca debaixo da vontade de Jesus e obedece a Ele de verdade, a gente prova avivamento. Avivamento espiritual. Milagres acontecem. Deus move montanhas. Deus batalha as nossas batalhas. Deus é por aqueles que estão com Ele. E por que a gente precisa continuar permitindo que Jesus seja o guia das nossas vidas? Porque Ele sabe do que a gente mais precisa. Ele sabe do que a gente mais precisa. Talvez você esteja pedindo algo para o corpo e ele está dizendo: ainda não. Ainda é hora de você se alimentar aqui na cabeça. Ainda é hora de você viver isso aqui. Ainda é momento de você passar por isso. Ainda é momento. E que a gente coma o pão do dia. E que a gente agradeça por esse pão todo dia. E que a gente veja o nosso caminho sendo conduzido pelo Senhor. Vamos orar, queridos? Deus bendito, louvamos o teu nome pela sua palavra. Pedimos ao Senhor misericórdia. Que o Senhor tenha piedade de todos e todas que estão, até esse momento, vivendo uma vida que não é a cristã. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra e que a gente pare de se enganar e que a gente possa absorver a Tua palavra, mesmo quando a Tua palavra nos corta, mesmo quando a Tua palavra nos incomoda, mesmo quando a Tua palavra nos envergonha, mesmo quando a Tua palavra não diz o que nós gostaríamos que ela dissesse. Porque só o Senhor, de fato, quer o nosso bem nesse mundo. E como um bom pai, como uma boa mãe faz, o Senhor nos diz a verdade. Para que a gente não se perca, para que a gente não chore, para que a gente não se arrependa lá na frente. Eu te peço a Deus, para todos aqueles que se dizem cristãos nessa manhã estão me ouvindo, e a começar por mim, que nós, de fato, possamos honrar esse nome que está sobre nós. Não com legalismo, exibicionismo, mas com humildade e fé no Senhor. E que o mundo veja em nós quem Tu és. Que o mundo veja em nós o poder do Evangelho que muda todas as coisas. E que o Senhor nos resgate, nos livre desse cristianismo sem Jesus, dessa religião de massa, dessa gente que se preocupa com o secundário, o terciário e não liga para o primário. Livra-nos disso, da falsa religião. E que o nosso coração esteja no altar de Deus todos os dias e que a palavra de Deus seja o nosso maná diário. Em nome de Jesus, tu sabes, Deus, que o Senhor sabe por que que eu estou aqui. Te agradeço por cada ano que o Senhor nos ajudou a chegar até aqui. E eu continuo com o mesmo propósito, Senhor. Tu sabes que se o Senhor quiser deixar essa igreja com 7 pessoas, nós vamos ficar com 7 guerreiros e 7 guerreiras. Mas que sejamos como os valentes de Davi. Eu quero valentes, Senhor, comigo, para me encorajarem. Eu quero homens e mulheres de Deus do meu lado, porque eu preciso de homens e mulheres de Deus para me encorajarem, em quem eu possa confiar realmente. E nos ajude a darmos a vida um pelo outro, Senhor. Por amor. Por amor a ti. Levanta homens e mulheres de verdade, Senhor, que fiquem de pé diante dos seus olhos. Queima toda a palha do nosso meio. E eu te peço com todo o temor do meu coração, com todo o temor e humildade do meu coração, tira dessa igreja quem não quer lutar o bom combate, Senhor. Pode deixar a igreja vazia, Senhor. A começar por mim. Que o Senhor ponha aqui soldados, que o Senhor ponha aqui guerreiros, que o Senhor ponha aqui gente de fé. Gente cuja vida te agrada. Gente cujo pensamento te agrada. Não é gente melhor. Não é para ter soberba, é simplesmente para a gente poder contar um com o outro de verdade. Em nome de Jesus, em nome do nosso Rei, aqui nós vamos morrer honrando. Em nome do nosso Rei, não em nome de ninguém, não em nome de nada, nem da plena. É no nome de Jesus que nós queremos vencer. E que esse Jesus continue honrando o nome da plena. É o que nós pedimos em nome dele. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação desse Espírito maravilhoso, desse Espírito que é santo, esteja com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês, que Deus enche o coração de vocês da Shalom dele e que a gente tenha uma semana espetacular na presença dele, tá bom? Pegue seus filhinhos, me perdoe o departamento infantil, eu passei um pouquinho, pega lá o seu filhinho logo, tá bom? Bom com Deus.